Atenção.
O que você está prestes a ouvir não é recomendado para alto-falantes.
Use fones de ouvido para a segurança de sua reputação, sua família e seu emprego.
Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
Você está ouvindo o Febroso Podcast.
O podcast que não tem frase de efeito.
Puta que pariu, Marquinho! Que bom do pão, Marquinho!
Tira o dinossauro da coleira, velho!
Ai, então, meninas, mulheres, garotas, garotes, meninas, meninos, pessoas de todo o Brasil, pessoas não femininas, mas que são mulheres, pessoas que vão me fazer ser cancelada se eu não conseguir citá-las todas aqui, um beijo. No podcast de hoje, nós vamos viajar na maionese, nós vamos passear por diferentes vivências, nós vamos brincar com as nossas desgraças e rir das nossas tristezas. Mas, acima de tudo, seremos exatamente iguais dentro das nossas diferenças. Seremos apenas mulheres, sendo mulheres, sobre meninas mulheres, garotas mulheres e muitas mulheres, entendeu? Muita repetição desse termo maravilhoso que me fez, pelo menos nessa vida, não sei na próxima, ficar feliz comigo mesma.
Ai,
e apesar de todo o sofrimento, de toda a merda que é ser mulher dentro desse escopo ou de qualquer outro, eu não poderia estar mais feliz de saber que eu estou incomodando pra caralho, entendeu? Então, é isso aí. Um beijo pras meninas maravilhosas dessa cal.
Oi, gente, eu sou a Maíra. E eu só quero dizer que eu não sou a Brienne de Game of Thrones pra ser guerreira, eu só quero ser a Maíra e bom, tá ótimo.
Oi, gente, aqui é a Fatê.
Oi, gente, eu sou a Súcubo. Aqui a gente vai falar de tudo um pouco mesmo, a gente passeou aí por muitos temas. É isso, um feliz dia das mulheres, que um dia tudo dê muito certo na nossa vida, que a gente não precise ser mais guerreira, que a gente não precise mais ficar se preocupando com coisas banais. Vamos ver se um dia a gente chega lá, né? Enfim, estamos lutando para que talvez isso um dia aconteça, mas sem muita esperança também, né? Bora pro episódio e espero que vocês aproveitem muito e tirem algum proveito desse episódio aí.
Agora,
é isso.
Muito bom, muito bom, muito bom.
Pra encher o banco de dados da inteligência artificial, ele é maravilhoso. Agora, pra gravar Mulheres Empoderadas pro Dia da Mulher, ele não consegue. Olha, olha como a misoginia, ela
machiste.
Chegou até o plano cibernético.
Ele é machiste.
É machiste, porque não dá nem pra... Não, se bem que não dá nem pra tratar ele do jeito neutro, porque olha essa voz que ele usou pra começar a gravar. Now recording. Entendeu? Ele é base...
Ele faz questão, né, de fazer a voz grossa.
Sim, ele exerce esse privilégio. Ele exerce privilégio da performance.
Aí ele pode ser um gay enrustido, hétero top, daqueles de academia que faz banheirão na Smart Fit, gente. Oh,
pode ser, esse tipo, ele pode ser.
Com essa forçação de voz aí, com certeza ele não é hétero.
Mas na hora de performar masculinidade pra crescer pra cima de garotas humanas, ele se
quer.
Ele se quer.
Uma bichona assim, dessa. Tem gay que odeia mulher. Inclusive, às vezes, até mais do que homem hétero top.
E eu considero dizer até que existe um fundo de problemático. Eu tenho que ter muito cuidado nesse caminho aqui, porque entre isso aqui e a militância exagerada ou aflorada é muito grande. Mas eu acho que, dependendo do nicho homossexual, a gente tem muito... uma, como é que eu posso dizer, um jogo de apostas em que cada gay seleciona um culto onde ele participa e utiliza algum arquétipo feminino como um joguete para as manifestações mais egoístas da personalidade dele, sabe? E eu vejo muito isso quando o assunto é diva pop, porque, assim, a diferença entre o futebol, a torcida organizada, a porradaria e a porra de um gay fã de diva pop com outro gay fã de diva pop dentro de um fórum de internet...
Outra diva pop, né?
É apenas a diferença. apenas, é apenas, veja bem, apenas o número do IP. É, o objetinho e o número do IP, tá? Porque um é virtual e o outro não. Mas enfim, tem muito gay que odeia mulher mesmo. E eu vejo isso todos os dias em grupos de Facebook mais fechados pra comunidade, em que a galera lá exagera, evapora os estereótipos.
Sim.
Porque não confunde as coisas.
E é engraçado porque são duas categorias sociais que poderiam muito se abraçar e tipo, odiar homens em paz, tá ligado? Juntos. Sim. Com muito carinho e amor. Porque, assim, a gente só se fode com eles, todos nós, né? Lógico, de formas diferentes. Lógico, de formas diferentes. Não é igual. Não tem, eu não acho nem que exista uma competição entre quem é pior e quem é melhor. Porque, tipo, eu acho que não vale a pena entrar nessa seara. Mas a gente podia estar de mãozinha dada, dando um tiro na cabeça de macho. Tá ligado? E não. Mas isso é coisa, é obra do tinhoso, do patriarcado. Por que vocês acham que existe rivalidade feminina? Isso é uma coisa criada pra gente não se unir. Porque a partir do momento que a mulher deixar de bater na amante pra juntar as duas e socar o cara, o mundo vira do avesso, entendeu? Essa é a questão.
O pouco que a galera já tá se unindo, já surgiu o Red Pill, né?
Exato!
Se unir mais ainda.
É que é difícil se unir com uma galera aí, né? Porque, tipo, tem umas radifem aí que não... Eu não comungo com essa galera, mas nem fodendo, tá ligado? Mas a maioria dá, pô.
É, eu fico meio longe, assim, dessa... De movimentos. Eu já fui mais... Já quis interagir, já quis integrar, mas... Ah, é que começa com uns negócios aí. A gente coloca um pé num lugar e de repente tá em outro. É muito fácil. Então eu me abstenho.
Eu já fui militante de movimento mesmo. De estar em delegacia da mulher, por exemplo, tá ligado? Uhum. Mas hoje em dia eu já não tenho mais essa energia. E eu nem acho que as pessoas têm que ter energia isso a vida inteira. Tem gente que vai pra luta a vida inteira. Eu acho muito bonito. Mas eu acho que a gente acaba... Porque, cara, pra você ter uma noção, minha época de militância foi a época que surgiu Sarah Winter, tá ligado?
Nossa!
O que essa mulher fez feminista virar mulher conservadora não tá brincando. Elas trouxeram exatamente o movimento radifem, que era muito de mostrar teta e não sei o que lá... Eu não acho que tenha sido de todo ruim essa época, porque foi uma época que trouxe o assunto à luz, assim, né? Pra galera começar a falar sobre isso. Só que, assim, não teve utilidade nenhuma prática ficar mostrando peito pros outros, certo?
Sim.
É, a utilidade que tem muita mulher que é mais velha que não diz que não é feminista por conta disso. Porque ela acha que o feminismo é você ficar mostrando as tetas na rua.
Todo mundo
Exatamente.
Fala isso.
Inclusive, hoje em dia nem acontece, né?
E aí você começa a conversar com a pessoa e aí você vê que sim, ela é feminista. Só que ela não... Ela tem uma visão errada, né? Porque, na verdade, ela, obviamente, é a favor de todos os direitos que a gente tem, né?
Eu não conheço a Sarah Inverno, não manjo dessa parte da política, porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de ter cuidado. Com cuidado eu falo, não vou mergulhar em um bagulho que eu não me garanto depois, sabe? Porque assim, travesti que afunda no mar não é sereia não, entendeu? É barco. Então, tem que ter cuidado. E sobre esse lance de feminismo, eu sempre tentei não me meter justamente porque eu sinto que a minha experiência enquanto criatura do gênero feminino, ela enfrenta um caminho um pouco diferente. Com certeza, eu não vou discordar de nenhuma pessoa que é parecida comigo e que se intitula desse jeito, porque, bom, é uma experiência dela e ela é responsável pelo que ela diz. Mas eu não sei se eu consigo comparar. É mesmo no tema inicial do Febroso, que seria falar sobre essas homenagens do Dia das Mulheres que a gente recebe, eu acabo recebendo de um jeito diferente. Enquanto que para mulheres cis, deixando claro que há diferença assim, entre nós, tanto fisiológicas quanto, sei lá, talvez emocionais, eu não tenho certeza, de vivência mesmo. Porque apesar de eu vivenciar o machismo depois de um certo tempo, depois de uma certa idade, ainda mais dependendo de onde foi o ponto da transição, eu acabo experienciando outros tipos de violência que acabam obliterando outras violências mais comuns para mulheres cis. Por exemplo, uhum. aquela realidade de estar em cárcere afetivo diante de um homem, por exemplo, é muito longe da minha realidade.
Uhum.
Ou, por exemplo, ter medo de violência, eu tenho, mas são por outros motivos.
Mas sim. É diferente.
São medos de violência.
É o mesmo que a gente sempre fala sobre por que que é tão diferente um homem andar à noite e uma mulher andar à noite. Só assim,
uhum.
né?
É.
E parece que as pessoas não conseguem realizar a ideia de que eu não tenho medo que, se o meu celular for roubado, eu tô no lucro. Que esse não é o meu medo. O meu medo é perder minha dignidade, é perder a minha humanidade, é deixar, tipo, ser tirada do que eu sou como essência, tá ligado?
Apesar de que se eu me colocasse nessa mesma situação, apesar de eu ter um medo semelhante, eu tenho o medo de apanhar até a morte. Claro, não é sobre uhum. ser pior, porque é igualmente uhum. ruim, porra! Entendeu? Uhum. Mas são coisas um pouco diferentes. E mesmo nesse lance, nesse tema bobo da homenagem, que são, tipo, coisas que você recebe, a gente encara de um jeito diferente. O Feliz Dia das Mulheres falso pra uma mulher cis uhum. é aquela utopia. Ai, são as flores que iluminam o nosso dia, bibibi, pavopó. Com o meu, é outra coisa, é um cuidado, é aquela pessoa fatalista. Nossa, apesar de tudo, Feliz Dia da Mulher pra você também.
Ah,
entendeu? Assim, então, você também conta, né? Feliz Dia da Mulher pra você também.
É. Tipo entendeu? Assim, já que você quer estar tá aqui, né? Então vamos. Uhum.
Já que você tá aqui, né? Também pra você. Aqui uhum. uma flor pra um cravinho, né? Um cravinho meio cheiroso.
Ah, e é meio naquela vibe do tipo, então, não concordo, mas respeito. O que eu...
é.
Ai, sim.
Uhum.
Nossa, mas isso, né?
Clássico. Mas, nossa, me fode a cabeça ver. Porque, assim, não é sempre tão claro, né? Não é assim.
Não.
Eu concordo, mas não. É sempre nas entrelinhas. Assim, cara, você não tá lidando com pessoas burras. Você tá lidando com pessoas que vivem essa realidade e já entendem esse seu debochezinho, esse seu sarcasmo.
Uhum.
Muito mais tempo do que você pensou nele. Tipo, desde que nasceu, sabe? Então...
A real é que a gente já espera. Eu acho que tanto, uhum. tanto no fato da vivência trans quanto na vivência cisgênera feminina, a gente tem comportamentos que são meio que uma precaução generalizada. É aquele senso comum de que algo vai acontecer, de que algo é ruim. Pode ser aquele reflexo que você tem de tentar não andar sozinha à noite, como também uhum. pode ser já esperar a transfobia a qualquer instante. Porque tá, ó, tudo bem, ó, uau, você me chamou de travecão, cara, caralho, e agora? Porra, mano, uhum. não esperava. Uhum. Você acredita que eu não esperava?
Na real, é ao contrário, né? Você fica surpresa quando não existe isso, né?
É engraçado.
É. Uhum. Olha só, estão me tratando como um ser humano?
Caralho, humanidade. Uhum. Caralho, esse homem aqui não tentou me explicar uma coisa que eu já sei, entendeu? Nossa, que impressionante. Uhum. Que impressionante.
Inclusive, esses dias, eu esqueci de contar essa história pro Giovanni, porque ele vai adorar, porque ele sabe de quem eu tô falando. Tem um cara aí que puxou papo comigo um tempo atrás aí, e a conversa com ele foi muito engraçada. Muito engraçada. E eu achei o máximo que, tipo, a primeira coisa que ele falou quando eu disse que eu era bi é que, é porque eu falei o seguinte, pra mim é muito ruim sair e ficar com alguém. Porque é muito complicado você, como mulher, sair com qualquer pessoa. Já é muito complicado. E normalmente, quando a pessoa já sabe que você é bissexual, ela já vai naquela ideia de que você é uma devassa na cama. E que você vai chamar as suas amigas pra participar e o trem, né? E eu tava meio que explicando isso. Tipo, eu não sou assim. tenho interesses em mulheres e homens, tenho tesão em mulher e em homem, eu tenho atração sexual, mas eu não quero ir para uma suruba, tá ligado? E aí eu tava explicando para ele assim, ah, é complicado, porque aqui, quando a pessoa sabe que eu sou bissexual, ai, fica naquela, né, já vem com aquela malícia, com aquele papo que você conhece. É o que eu tava falando sobre a Vênus, porque, tipo, você já sabe o que a pessoa tá querendo dizer com aquelas coisas, tá ligado? E aí ele falou assim, ah, não, mas eu já fiquei, sabe aquele papo do tipo, conheço muitas, tenho até amigas que são? Maravilhoso o papo com ele, foi incrível. Aí, esses dias a gente teve um outro papo, porque ele puxa papo comigo de vez em quando, e esse negócio surgiu de novo. E aí, cada vez que ele falava um negócio, eu ficava pensando, você tá se ouvindo, querido? Você tá lendo o que você tá escrevendo antes de mandar? Porque é exatamente isso, você já espera que a pessoa fale e ela não te surpreende, ela fala. Ela simplesmente acha que você nunca ouviu aquelas piadinhas sem graça pra caralho, do tipo, ou então, teve uma pergunta que me deixou bem puta, inclusive, que é, ai, mas e suas amigas? Você já pensou em pegar elas? Não, velho, são minhas amigas, tipo...
Tristeza.
Sabe? Não, tristeza total.
É muito triste, porque isso é um jeito muito simplista de enxergar o comportamento sexual. E isso geralmente é um estigma que afeta muito mulheres mesmo.
Ah, é que nem o Giovanni fala, né? Aquela coisa da empatia. Tipo, ele é assim e automaticamente ele acha que isso é natural para as outras pessoas. Tipo, obviamente, ele já quis transar com todas as amigas dele, e se a Mai gosta de meninas, óbvio que ela também já transou ou quer transar com as amigas dela.
Não, e sexualizar umas paradas que pra gente é só a vida, saca? Tipo, é só a vida, a gente tá só vivendo, e aí o cara tá lá sexualizando uma parada que é muito simples pra gente, e aí você começa a pensar, mano, será que as minhas amigas pensam isso de mim, tá ligado? Tipo, você começa a se questionar. Porque eu fico, não é possível.
Às vezes sim, né? Porque tem essa coisa de quando você fala que você é gay ou que você é bi, a pessoa automaticamente acha que você está querendo pegar ela.
Exatamente.
Porque, nossa, meu Deus, tá faltando gente no mundo, né? Tipo, as pessoas têm um ego que, caralho.
Tem uma história recente minha a respeito disso, né? Que, tipo, a pessoa... ouviram dizer que eu tinha ficado com uma amiga minha. E aí, não importa o que eu fale, tudo que eu falo é mentira. Não, você ficou. Cara, eu nunca nem pensei em ficar. Sabe aquela pessoa que você chora no ombro quando você tá triste? Não é o tipo de pessoa que você pensa, nossa, quero ir pra balada pra pegar essa fulana. Não é, sabe? Tipo, é a pessoa que sabe os meus segredos. Como é que eu. Não existe isso. Enfim, pelo menos pra mim, é um nível de intimidade acima do sexo, inclusive. E aí, não importa, você é bissexual, você pegou. E foda-se, tá ligado?
Isso é complicado, porque. Esse tipo de análise do outro, além de ser tão pequeno, de ser tão raso, ele vem disfarçado de algo ou neutro ou positivo. Eu tô cansada, de ver situações onde existe, abre aspas, um machismo positivo, uma homofobia positiva, um racismo positivo, uma transfobia positiva. Nossa, você é tão bonita, parece mulher de verdade. Nossa, como assim você? Nossa, você é uma mulher que manja disso, hein?
Você
caramba.
Você é mais bonita do que uma mulher de verdade.
Nossa, mulher gamer. Nossa, você é muito diferente das outras mulheres. Tipo assim. Mulher programadora. Nossa.
Nem me fala.
Que difícil. Assim, né? Que difícil uma mulher ser programadora, né?
Nossa, você é um gay tão bonito. Que desperdício!
Que negona bonita!
Isso é clássico, né?
Que negona bonita, nunca vi! Que traços finos!
Esses dias eu vi uma menina que tem um TikTok muito legal e ela tava falando que ela alisa o cabelo dela, mas por praticidade. Né? Ela sabe que a galera julga muito ela e ela não tá nem aí porque pra ela é muito mais prático. Só que ela usa várias laces cacheadonas, lindas. E aí ela tava falando que alguém comentou uma coisa do tipo: Nossa, seu cabelo é macio, encostando no cabelo dela. Seu cabelo é macio, de longe não parece. Eu.
Meu Deus.
Como que você fala um negócio desse?
Imagina quando eles descobrirem que o cabelo crespo é mais fino e delicado que os outros, que são mais grossos.
Sim, imagina
aquilo, que mundo que se abre. Imagina o que acontece se você estudar.
E você tem muito mais cuidado com o cabelo cacheado e crespo do que com o cabelo liso, né? Cabelo liso realmente é mais fácil de lidar.
É, e até esse lance de mais fácil de lidar, eu acho que a facilidade está muito mais intrínseca à sociedade em si do que na prática. Porque eu escuto muito a narrativa de pessoas que geralmente são brancas, que quando elas encaram o cabelo negro de outra pessoa, elas falam, nossa, deve ser muito difícil de cuidar. Mas às vezes eu acho que também é uma mistura de desinformação, porque não é acessível pra gente informações que fazem parte de um grupo étnico diferente do nosso. Por exemplo, se eu tenho um pente de dentes de madeira e eu tento pentear um cabelo crespo e não tá desembaraçando do jeito que eu quero, é culpa do cabelo ou é culpa do pente? Porque o pente gar passa tranquilo. É muito fácil. Uhum. É muito fácil a gente também achar que é muito difícil cuidar do cabelo crespo quando a gente tenta cuidar dele como se a gente estivesse cuidando de um cabelo de branco.
Sim, com certeza.
E olha que no Brasil a gente ainda tem muito produto hoje, eu acho que isso deve ter uns 10 anos, que começou a onda das marcas investirem em produto de cabelo cacheado e crespo. O que eu vi de gringa fazendo review daqueles potão da Scala, lá fora, e eles achando o máximo, e eu, gente, esse é o nosso pior produto. É o nosso pior produto. E elas estavam assim, indignadíssimas. Eu falei, gente, se eles pegarem uma.
Não, porque tem que ser cuidado. Eles ficam em choque.
Não precisa nem ir tão longe. Se eles pegarem uma Lola da vida e passarem um creme da Lola no cabelo, que realmente tem muito mais potência de produto do que a Scala. Porque, gente, Scala, vamos ser sinceros, é muito bosta.
Né? É muito diluído,
como
né?
Como um produto desse? Exatamente. Só que, assim, isso tem o quê? Eu tenho o meu cabelo, ele não é cacheado. Ele é... Porque, assim, meu pai tem cabelo preto, liso, escorrido, e minha mãe tem um cabelo cacheadíssimo. E eu tô ali no meio termo, tá ligado? Meu cabelo tem a raiz, que eles chamam de cabelo normal, né? Que eu não acho horrível esse nome, mas enfim. Que é a raiz lisa e a ponta cacheada. E assim, foi muito difícil para eu conseguir me adaptar ao meu próprio cabelo, porque eu não conseguia deixar ele de um jeito que ficasse bonito, porque
você
não tinha.
É quando da era época do liso armado, né?
Ai, isso, o famoso liso armado, adoro liso armado.
Gente, o que é liso armado?
Eu não sei. Que ele é ondulado, né?
É, ele é ondulado.
E a pessoa,
é o meu cabelo, é liso armado.
É, porque tem a finalização pro ondulado, que se você fizer do jeito certo, ele fica um ondulado bonito.
Sim.
Só que ninguém sabia da existência e achava que ou é crespo ou é liso. E aí, como ele tá no meio termo, então ele é o liso armado. Né?
Hoje em dia, tem produto para finalizar esse tipo de cabelo, para finalizar o cacheado. Você tem equipamento, né? Tipo, hoje em dia você pega um secador que tem um difusor, você consegue.
Sim, é verdade.
Vocês já viram aqueles vídeos das meninas que não sabiam que tinha cabelo cacheado?
Nossa,
que elas escovavam errado, elas secavam errado e o cabelo tava horroroso, ficava parecendo que era um capacetão. E aí elas finalizam direitinho, fica lindo.
Sim.
Mas é isso. Tipo,
eu sigo várias cabeleireiras elas mostram quando chegam essas meninas de cabelo ondulado, falando que não sabe como que cuida e tal, e pede ajuda. E aí elas mostram, tipo, antes, como a pessoa chegou e o cabelo finalizado bonitinho, assim, perfeito.
Nossa, eu amo ver vídeo de Big Shop. Nossa, incrível.
Ah, mas eu acho, assim, que é em todos os sentidos, né? O cabelo é tipo um sintoma de como as coisas acontecem.
Ah, sim.
Hoje mesmo eu vi um vídeo de um pai que vestiu um short curto para mostrar para a filha como isso é, entre milhões de aspas, ridículo.
Sim. Que preguiça desse vídeo.
Por quê, cara?
E a galera dos comentários achando um grande mousse o que ele fez.
Nossa,
eu não vi isso, Arthur, eu perdi.
Eu não vi isso, não chegou em mim.
Eu não vi.
É um cara, é um velho barbado. Sabe aquele tiozão motoqueiro dos Estados Unidos?
Uhum. Ai.
Com um shortinho curtíssimo. Querendo dar uma lição na filha dele, porque sim, ela gosta de usar short curto.
É,
e aí, teoricamente, você precisa se vestir de uma forma mais respeitosa. Do lado da menina estava o irmão dela. O irmão dela estava sem camisa. E eu fiquei me perguntando, quando é que a mãe dele vai aparecer sem camiseta para falar para ele que ele precisa se vestir de forma respeitosa? Nunca.
É porque, então, é assim, porque eles reparam no lado errado do problema. O lance não é que ele tá de shortinho. O lance é que ele é feio. Então é óbvio que a gente vai achar estranho. Se ele fosse bonito, valentante, aquelas pernas fossem mais torneadas.
É só você andar aí pelo carnaval do Rio de Janeiro e tal. Você vai ver um monte de homem de short curto lindíssimo. Inclusive, a gente nunca reclamou disso.
Nossa senhora, é preguiça. Eu só vou falar uma coisa, assim, e vocês vão entender a mensagem. Ó, estadunidense. Não, acabou. É isso que eu tenho que dizer. Não tem mais nada. Assim, cadê a geografia? Ah, é, não tem. Não, não tem. É esse o problema. O problema é só esse. Ai, vai.
Realmente, onde é que você se encontra aqui no mapa? Mostra
cadê
com
você?
Onde
cadê
você tá?
Cadê você? Por que que você tá dizendo que o Brasil é o Texas? Quem é você?
Por que que você acha que a gente não é, latino-americano? Por que que você se chama de americano para começo de conversa, né?
A gente fala espanhol.
Exatamente.
Não, essa parte dos Estados Unidos eu acho realmente muito engraçada. Não precisa falar muito. E assim, eu fico chocada com que às vezes eu vejo o gringo falando, cara, eles saem dos Estados Unidos e eles percebem que eles não são o que eles pensam que eles são.
Sim.
Porque muitas vezes eles acham que todo mundo tem a visão de que eles são, nossa, maravilhosos, fantásticos, incríveis. Só que assim, não existe um país no mundo que não tenha preconceito com estadunidense. Não existe. Entendeu? E eles conseguem arrumar briga com todo mundo. Antes de guerra, antes de tudo, eles conseguem arrumar briga com coisa besta, sabe? Que é tipo, chegar num país sul-americano e querer pagar em dólar, tá ligado?
Já não basta eles serem extremamente segregados entre si mesmos.
Uhum.
O racismo nos Estados Unidos, meu Deus, me dá agonia, de verdade. Que bagulho agonizante de enxergar. As séries só de branco. As séries só de negros. Gente, que isso?
Eu amo que no Rio de Janeiro eles têm essa segregação de valores pra gringo e pra brasileiro. E pra carioca também, né? E, tipo assim, você é gringo, então pau no seu cu, você vai pagar mais caro sim.
Reparação histórica.
Quer pagar em dólar? Então tá, vem cá. Paga o triplo do que essa galera que tá pagando.
Esse suquinho aqui, amor, de dois conto? É $3.
Não coloca nem a identificação de moeda, né? Coloca só 3. Você é que? Ah, eu sou europeu, então é 3 euros.
E tipo assim, quando eu comecei a ver que tinha essa diferença de que pra gringo é mais caro, eu tinha visto só os rolês disso, da galera vendendo na praia. Eu achava que era só ali. Mas, mano, agora que eu vou passar uns dias no Rio e eu tô vendo os pontos turísticos, tipo, é real oficial. No site dos pontos turísticos tá lá os valores diferentes pra gringo e tal. É tipo, é um consenso da cidade. Não é só os caras que estão vendendo ali na praia.
Mas, ó, isso aí é uma taxa cobrada pelo tanto de desaforo que a gente é obrigado a passar e aguentar quando tá atendendo gringo, tá? Porque eu já atendi muito gringo, eu estagiei em um hotel, 5 estrelas. E Eu já vi cada coisa, já passei por cada coisa, que assim, primeiro que gringo acha que toda brasileira é puta, né? Já começa por aí.
O Brasil é um grande bordel.
Eu não sei hoje, porque eu tô longe da indústria há muito tempo, graças a Deus. Mas eles chegam aqui achando que qualquer pessoa que eles pagarem vai transar com eles. Isso não é brincadeira. Isso não é, não é zoeira. É sério, eles pensam isso mesmo.
Na Ilha de Algodual, onde eu morei, a maior parte da minha vida, a gente tinha, tem até hoje, inclusive, o costume, né? De ter um sistema de prostituição voltado para essa galera. É uma realidade muito triste. Que envolve basicamente. Uhum. Tem muito gringo que chega mesmo. Muito gringo já falou comigo, atravessado já. Já veio com enxerimento já. Mas eu sabia que rolava prostituição por canoa. Basicamente, o programa acontecia no meio do mar.
Meu Deus!
É absurdo. O problema é que quem faz essas coisas é a gente pobre. Às vezes é menina menor de idade.
Muito pobre. Uhum.
Às vezes é menina que não tem nem 15 anos direito.
Cara, eu acho que eu já contei essa história umas 20 vezes. Mas, uma vez, eu tava fazendo a parte de camaradagem do hotel. E aí, um cara, que eu não me lembro exatamente se ele era holandês ou era alemão, umas porra dessa, tipo, falava muito péssimo inglês. Mal pra caralho. O cara me ofereceu dinheiro pra eu dar banho nele. Sem querer, eu estava limpando o quarto dele e o hotel tinha uma regra muito, muito firme de que, assim, a gente não podia estar no quarto quando o hóspede chegasse. Então você tinha que fazer tudo muito rápido e com muita qualidade, mas muito rápido. Às vezes era assim, 15 minutos do tempo do café da manhã do cara. E aí eu estava lá terminando a limpeza e o cara entrou. O primeiro medo era de perder o meu emprego, né? Meu primeiro medo foi perder o emprego. Só que depois passou a ser um pavor absurdo desse cara me, sei lá, me sequestrar e me levar embora do Brasil. Porque ele simplesmente chegou pra mim e falou, eu quero que você me dê banho. Eu te pago, não lembro quanto era na época, mas assim, não era pouco dinheiro não, tá? Era bastante. Não sei quantos euros lá pra você me dar banho. E ele ainda virou pra mim e falou assim, não, eu não quero encostar em você, eu quero que você me dê banho. Mano,
nossa.
O cara tem o quê na cabeça? Eu era uma simples estudante, sabe, uma universitária, uhum. E tava ali fazendo meu trampinho honesto, e o primeiro pensamento que ele teve quando me viu foi, é uma puta. Tá ligado? É simples assim. Eu saí de lá, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Naquele dia eu quase desisti, eu quase fui embora. Porque assim, a gente já tinha passado por situações, e aí eu descobri que depois, né, porque eu fui a primeira que teve coragem de falar que isso estava acontecendo. Porque o hotel lá, ele é um hotel super sério, 5 estrelas, tem uma reputação a zelar e tudo mais. Eu fui a primeira que tive coragem de falar, mas a minha intenção era, se eu falar e eu perder o meu estágio, foda-se, eu não vou ficar passando por isso aqui, eu consigo em outro lugar. As outras meninas, elas estavam com medo de perder. Tinha umas até que eram funcionárias do hotel, de carteira assinada. Então, assim, pra elas o prejuízo era muito grande, realmente. Mas aí eu tive coragem de falar. E aí um monte de outras meninas vieram falar, não, esse cara falou a mesma coisa pra mim. E assim, a menina da recepção, a menina da cozinha, a menina que faz, sabe, esse tipo de coisa? O cara oferece dinheiro pra todo mundo, mano.
Coisa terrível.
Nossa, amiga, mas o hotel fez alguma coisa?
Fez. Ele foi gentilmente alocado em outro hotel.
Ai.
Ele passou lá uns 15 dias e o hotel caro, tá? Aí o resto ele passou em outro lugar. Graças a Deus eu nunca mais vi ele, mas foi aterrorizante.
Ai, você fez isso, né? Mas você deixou claro? Você fez. Filho da puta, quem tava lá era eu, caralho. Óbvio que eu disse não. Pelo amor de Deus, eu odeio essa tipo, parece que você fica duvidando. Porra, a vítima tá ali toda fodida. Porra, a faca tá aqui na minha costa. Será que eu não levei a facada, não? Eu sinto muito isso, tipo, caralho.
Aquela vontade de dar um socão na cara da pessoa e falar, mas você não me disse que não era pra mim te socar.
Você não tirou a sua cara da frente do meu soco. Por que que você não tirou a sua cara da frente do meu soco? Tá ligado? Tipo,
só volta a falar isso.
Você pulou na minha faca, o que eu posso fazer?
Pulou na minha faca.
Isso, tá ligado?
Ai,
e aí entra no que era pra ser o nosso tema, né? Porque a gente já viajou aqui, né?
Ah.
E vem na época do dia 8, vem com aquelas paradas que eu tenho ódio, que é, ai, porque você é uma mulher muito forte e corajosa. Mano, Não, eu sou obrigada a ser forte, tá ligado? Eu não quero ser forte, eu quero viver. Aí você é obrigada a ser forte pra caralho, a lutar pra caralho. Eu não quero.
Não, eu quero ser, não quero ser guerreira, não.
O rolê da mãe guerreira também, né? Que criou o filho sozinha. Tipo, mano, isso não deveria ser motivo de orgulho, cara. Porque ninguém deveria criar uma criança que foi feita em duas pessoas sozinha, porra.
Nossa, caralho, nossa, você é tão resiliente com a transfobia. Eu não queria, não. Eu queria ser uma donzela. Eu queria ser uma princesa.
Eu queria ser mimada e receber cafuné o dia inteiro. Em vez disso, tô andando na rua olhando pros lados pra ver se não tem ninguém me seguindo. Entendeu? Porra de mulher guerreira, tá pra casa do caralho.
Exatamente.
Eu não posso ser guerreira? Eu não sou, não.
Não, eu sou uma fuleira, me deixa quieta, pelo amor de Deus. Ave Maria, eu sinto demais isso. Mas assim, bom. A respeito das homenagens, eu poderia até ser tóxica. Eu poderia muito ser tóxica. Eu poderia agora fazer o mesmo discurso que a gente escuta quando a gente reclama desse tipo de absurdos. Mas pelo menos você está recebendo alguma homenagem, né? Ah, vá tomar no cu, minoria. Pelo amor de Deus. Sai fora. Eu já escutei isso já. Já escutei isso já. Já escutei. Não, mas pelo amor de Deus, tem essa não, porra. Se for pra me homenagear desse jeito, nem me homenageei, sai fora. Não vem me dar Feliz Dia das Mulheres dizendo que eu sou bonita, muito mais bonita que todas as mulheres, verdade. Entendeu? Pelo amor de Deus, eu, hein? Me chame logo de trabuco. Fala como foi. Eu até prefiro.
Nossa, você é tão bonita pra sua idade.
Ai, nossa, você achou.
Ai, gente, o carisma é foda.
Aí tem o rolê da gordofobia, né? Tipo, você é tão linda de rosto. Se emagrecesse um pouquinho.
Nossa, essa dói, essa é dolorida. Eu já vi gente falando isso pra amiga, colega minha, assim. E você vê o brilho da pessoa na hora saindo, assim, sabe? Tipo, nossa, dá dó. Ai, velho. Essa é foda. Gente, tem aquela do... Nossa, como é que... O que foi que esses dias a menina falou? Eu falei, puta merda, que elogio bosta. Que é o xingamento passivo-agressivo. Mas que, na verdade, a pessoa tá te fazendo uma crítica muito, sabe, espinhenta.
Sim.
Esses dias a menina falou, como é que ela falou? Ah, nossa, mas você era tão bonita na época da escola. E eu falei, véi, a menina continua bonita. O que tá acontecendo? Ai, mano.
Nossa, tipo, a pessoa ganha o quê, né, fazendo isso? Que merda, né?
Nossa, nada,
ela não ganha nada. É literalmente a coisa mais inútil que você pode esperar de uma pessoa. É que naquele lance, o cara tá tão disposto, abre aspas, tolerar, que ele se esquece do respeito. Tipo, é tipo aquele lance de eu tolero homossexuais. Eu tolero pessoas trans. Eu tolero. Ai, mulheres dentro de um espaço masculino. Eu tolero. Não me tolere, não. Me enfrente, venha. Venha pro pau. Não me tolere, não. Não tem esse papo de me tolere, não. Ai, eu tolero a sua presença. Eu tolero a existência de pessoas. Bom, não tolere, não. Venha. Caia pra dentro. Eu prefiro. É mais digno. É ficar com o papo tolero. É uma pessoa que se olha tão por cima. É muito isso de se olhar pra cima.
Esse tipo de pessoa, pra mim, é pior do que aquela que escracha o preconceito.
Né,
porque aquela que escracha o preconceito, você já sabe o que esperar dela, você já sabe que é uma pessoa escrota, você já sabe o que, tipo assim, não adianta conversar com aquela pessoa, então ela vai ser uma pessoa bosta o resto da vida, tá ligado? E você se afasta. Agora você fica tentando dar chance
e fica sofrendo ainda, né?
E outra, você se culpa, né? Porque você fica naquela do tipo, ah não, foi só, tipo, mal colocado, ou então eu que tô exagerando, entendeu? E a gente se culpa muito.
Aí a pessoa que é escrota, a gente só manda tomar no cu e tá tudo certo. Agora a outra, tipo, você fica até sem graça de corrigir a pessoa.
Ai, ela se eleva. Eita como ela é elevada. Eita como ela tá acima. Eita como ela tá acima. De mim.
Quem não é atingido pelas falas ou pelas atitudes dessa pessoa fica. Ah, não, imagina. Ela é tão boazinha, ela é tão da galera. era.
Ai, gente, ela, você tá sendo, assim, uma pessoa muito radical, entendeu? Ela super... Ele não é machista. Ele teve uma vivência diferente da sua, entendeu? Uhum. É que ele nasceu lá no interior da Bahia, né, Davi, do BBB. É gíria regional, gente.
Ai, é gíria regional, é ótimo, cara.
Calma, Calabreso. É gíria regional.
Uhum. Né? Uhum. É difícil lidar com essa gente aí. Viu?
Não, mas é sexo frágil.
Nossa, essa do sexo frágil me mata.
É sexo frágil, more.
Porque ao mesmo tempo que eles falam que a mulher é o sexo frágil, é o mesmo povo que vira e fala ai, como ela é guerreira, ai, como ela é forçuda ela, né? Não aceita a mulher em lugar nenhum, tipo, não aceita que a mulher seja melhor que ele de forma nenhuma, vive diminuindo essa, a vivência e a existência dessa mulher, mas aí tá, não, ela é muito guerreira, porque ela é muito...
Nossa, ela é muito ai, como ela é batalhadora. Nossa.
Você me obrigou a ser batalhadora, desgraça. Foi você, eu não pedi nada disso.
Né, é uma merda. Ai, gente, ser mulher é uma merda. Da falam que isso aqui é opção. Que opção o quê, filha da puta? Vai se fuder. Vai se fuder, desgraça.
Eu escolhi sofrer.
É, não, sou masoquista pra caralho, meu porra. Vou passar a minha vida toda sendo questionada, sendo duvidada, entendeu? Porra, escolhi, pô, de boa, escolhi. Porque eu quis. Ai, nossa, que privilégio. Ai, eita. Ai, olha como você é privilégio. Nossa, eu escuto muito isso. É aquele homem que eu tenho. Isso é um efeito muito comum. Segredinho trans, hein? Para as minhas amigas cisgêneras. Segredinho trans. Tem homem que odeia tanto mulher que ele me usa de bode expiatório. Mas é porque você tem. Você é só privilégio. Feijoada boa com linguiça. Ah, não vem com TPM. Não vem com TPM.
Não fica grávida.
Não fica grávida. É uma palhaçada que eu vou te contar.
Isso a gente ouve o tempo inteiro.
Vai se foder, filha da puta. Não, eu não tenho TPM, não. Não se preocupa, não. Porque a dor que eu não sinto, eu vou fazer você sentir. Desgraçado, cara. Filha da puta. Eu, hein? É porque não é surtada, igual mulher de verdade. Só falta falar de verdade no final. Não é surtada. É porque você deve ter uma loba na cama. Você é diferente.
Meu Deus.
Vá se foder.
Nossa.
Até essa da TPM, do surto, isso me revolta muito. Porque assim, você tem uma... enxurrada, é tipo assim, é a mesma coisa que você culpar um adolescente por ele ser muito, por ele extravasar os sentimentos, porque para um adolescente tudo é muito exagerado, né? Mas o que acontece na adolescência?
Né? O homem hétero não surta, não, ele é pleno, não. 24 horas por dia.
A gente vê isso no dia que os caras ficaram putos com... um menino, um torcedor do Corinthians, tava no meio de uma torcida, um menino de 9 anos, uma menina, aliás, de 9 anos, ela comemorou um gol do Corinthians no meio de uma torcida lá, que eu nem lembro qual que era, os caras piraram a cabeça, só faltou bater na menina de 9 anos.
É, lógico, porque eles não são surtados.
Mas eles são, são super de boa. Os caras saem dando tiro pra cima aí, nessas manifestação bolsonarista, até não aguenta mais.
De jogo, os caras estão se matando ali.
Eu já ouvi muito, eu vi recentemente na Câmara um argumento de um pastor, radical. Era quando estava tramitando aquela tentativa patética da bancada de bloquear o casamento gay.
Uhum.
Eu ouvi da boca daquele pastor. Aquele velho argumento da ilha. Colocasse então, vários homens em uma ilha e mulheres em outra. E em outra ilha, você coloca um casal heterossexual, entendeu? Enquanto que nas ilhas homoafetivas, nas ilhas iguais, todo mundo morreu na ilha heterossexual, a gente teria uma família, a gente teria a perpetuação da família, com certeza um incesto, né? Graças a Deus. Amém, Adão e Eva. Mas imagina que eu vi muitos argumentos, mas eu sempre gosto de pensar que, tipo, é muito. Eu vou parafrasear o pastor. Entendeu? É muito fácil dizer que mulher é surtada na hora de falar umas merdas dessas. Porque se eu colocar 1.000 homens em uma ilha, 1.000 mulheres em outra.
Quem é que vai se matar primeiro?
E esperar alguns anos, eu quero ver você voltar e ver quem é que vai estar com pelo menos 90% da população. Não vai ser, não vai ser homem, não, minha fé. Não vai. Porque no momento que você chegar, por algum motivo, nossa, quantas armas foram criadas aqui? Por que tem tanta arma nessa ilha? Por que tem tanta puta de arma? As mulheres, com certeza, vai ter um período ali que vai ser difícil. Vai ter puxão de cabelo, vai ter choro, vai ter cara feia. Mas dá três anos que o. Vai dar 3 anos que o ciclo menstrual de todas elas estão regulado no mesmo dia. Vai tudo ter TPM no mesmo dia, no mesmo horário. As bichas vão ficar tudo com cara. Vai ter cara feia pra tudo quanto é lado. Mas, bicha, não tem como comparar. Vai estar todo mundo viva.
Mas é o que eu falo. A mulher, o surto da mulher na TPM é o quê? É chorar, é ter ciúmes, é querer comer chocolate. Qual que é o surto do homem quando ele surta? É bater, é dar tiro, é sair na porrada, é matar, entendeu? É sair abusando.
Mas eu tenho vontade de bater. Se o nosso surto fosse igual, olha, eu acho que o machismo não existiria mais, hein? Inclusive, aí, ó, uma dica pra elevar o nosso surto no nível deles. Imagina, todo mês, um monte de mulher surtada desse jeito, no nível deles.
Ah, gente, mas eu tenho vontade de bater, às vezes.
Mas assim, amiga, se você der...
Mas para na vontade, né?
É porque assim, se a moça der um murro na porta, a porta não quebra, né? Mas agora, se aquele boi testosteronizado der um soco na porta, a porta quebra. Eu acho que a gente tem que levar em consideração os resultados.
Mas
sabe?
É triste de pensar nisso. Que é aquela coisa, igual você falou, você é uma mulher trans. Uhum. Tem algumas coisas que pra você é diferente do que pra uma mulher cis. E não há como, tipo, você negar isso é até você machucar você mesma, né? Tipo assim, não você, né? As pessoas negarem. Ai, não, mas eu não vejo nenhuma diferença. Não, não é que você não vê. É que a gente passa, a gente sente. E aí esse negócio também da gente querer, sei lá, se revoltar e sair batendo, sei lá. Ah, enfim, um dia de fúria.
Mas vem cá, corta isso aqui, Giovanni da edição, porque essa é a sua função enquanto homem na sociedade. Editar o Craig e editar o podcast. E abrir pote. Essa é a função dos homens, abrir pote, entendeu? A mulher não lava a louça, então abre um pote. Abre aqui esse pote, você não é o crocudo. Abre esse... Não, esse pote de conserva. Abre, amore. Abre, quero ver.
Abre esse palmito aqui pra mim.
Não, eu quero ver você abrir esse pote. Eu vou ver você inchando lentamente, com a cara toda vermelha, fazendo força. Porque você sabe que se você não abrir esse pote, você vai ser uma desgraça, uma desonra da sua família. Eu vou te ver lentamente agonizando, rindo da sua cara, enquanto eu posso simplesmente usar minha unha de acrílico e dar uma cutucada pra essa planta levantar. Mas não, eu vou ver você desenroscar. Eu não vou desgraçar minha unha de acrílico, não. Eu vou ver você desenroscar.
E eles não entendem, que eles não entendem até hoje é que a gente permite que eles se sintam úteis com atividades ridículas, porque senão eles viram um bando de criança mimada. Porque você vê, hoje em dia eu mesmo estou sozinha em casa hoje. Eu vivo sozinha, eu faço tudo sozinha, eu não preciso de nenhum homem pra nada. Mas se você não permitir isso pra eles vão ficar muito doloridinhos. Aí é difícil lidar, né? É que nem quando você tá lidando com criança birrenta e você dá o brinquedo na mão pra ela parar de chorar. Entendeu?
Toma um pote de palmito pra você abrir.
O que eu queria pedir pro Giovanni cortar. Ai, amiga, a gente tá sempre no mesmo balaio. Não adianta você agradar ele. Não adianta você ser tão agradável. Não adianta você agradar ele porque quer agradar. Eu sei, a gente já entendeu que você não gosta de maquiagem, amiga. Tá bom. O Lucas também. Ele não. A minha filha, tu acha mesmo? Tu acha mesmo que a gente faz maquiagem pra macho? Mulher, minha filha. No começo pode até ter sido pra ficar bonitinha, pra esconder uma espinha, alguma coisa assim, mas pelo amor de Deus. Minha filha, você acha mesmo que o macho vai saber o que é esse cut crease que tu fez nessa tua... Esse cut crease mal feito. Esse teu delineado podridão. Você acha que ele vai, vai entender? Ele vai entender a diferença de uma sombra shiny?
Ai,
de uma sombra,
Deus.
De uma sombra opaca? Ele sabe o que é degradê? De sombra
que vai ter. E isso aí é um fato, tá? Porque a gente se maquia pra outras mulheres. Porque o homem nenhum na vida vai saber a dificuldade que é fazer um contorno bem feito.
Ai, não sabe
o delineado que eu não sei fazer até hoje, eu nem tento.
E quando você tá muito maquiada, linda, gostosa, e chega um homem e fala, que nem aconteceu comigo esses dias, foi, sabe quando você se enche? Fazia muito tempo que eu não me maquiava, porque eu tava desanimadíssima. Desde que eu parei de maquiar mesmo, eu parei mesmo, até eu. E aí, a menina chegou pra mim, eu fui num rolê, a menina falou assim, nossa, a sua pele tá perfeita. Mano, não tem elogio melhor do que esse. Cara, nenhum vai entender o que ela quis dizer. Não tem homem no mundo que vai entender o que ela quis dizer.
Vai. Minha filha, esse efeito relo babadeiro na sua sombra, viu, gata? Avisa. E essa californiana, quem fez?
Esses dias eu passei por um negócio desse também, porque, tipo, eu, né, virei meio caseira e saí um pouco. Teve um dia que eu saí, e aí, tipo, o meu cabelo tava como ele sempre está, tipo, lindo, maravilhoso, quando eu vou sair. E aí tinha uma gay no banheiro, na hora que eu cheguei, ele tava falando sobre o cabelo e tal, sobre definição. Aí ele virou, tipo, eu chegando. Ele falou assim, meu Deus, eu falando de definição e ela chega.
Ai, amo.
Ai, que bonitinho.
A vida.
Gostei.
É.
Mas é aquela coisa.
Aí você se sente, né? Tipo, ok, finalizei muito bem meu cabelo.
Nenhum homem vai olhar pra isso e entender a dificuldade que foi esse trabalho que tu fez. Nenhum.
Exatamente, tanto que a pessoa perguntou, tipo, o que você faz? É dedo liso? Que homem que você faz que é um dedo liso, cara? O que é uma fitagem?
Dedo liso,
gostei. Uma outra coisa que é uma outra discussão também, né? Porque maquiagem é uma discussão. Tem muito... Sim. Você ouve muito povo falando assim... Ah, porque a mulher engana com maquiagem, que não sei o que lá. Cara, depilação não é algo natural. Cabelo loiro, no geral, não é natural.
Exatamente.
O piercing que a mina coloca na teta também não é natural e ninguém...
Mas assim...
Quem tá reclamando?
Gente, não tem coisa mais absurda. A pessoa loira... oxigenada, porque, né, todas as loiras são assim. Aí chega pra mim e fala que, ai, nossa, mas com o seu cabelo, essa cor aí, tipo, eu não tenho coragem de usar uma cor, tipo, que fica parecendo falsa. Sabe, já ouvi isso?
É mesmo, querida.
Aí você olha assim e pensa, nossa.
Esse loiro aí, você nasceu com ele? Ou sua mãe bebeu oxigenada pra ele nascer assim?
Me fale mais sobre esse corte químico que tá aparecendo aí na sua cabeça.
É, sobre isso eu não posso falar tanto que o meu beira sempre o corte químico, né?
Parece tão sintético. E esse lance, esse argumento da maquiagem se enganar, da maquiagem ocultar, eu acho que isso é muito fruto do Instagram também. Porque, cara, não confunda maquiagem com filtro. Não tem base, não tem primer no mundo que tire textura. Não tem base no mundo. Não existe nada no mundo, meu amor, que vai tirar aquele relevo de espinha. Não tira. Não tem como tirar.
É um procedimento estético mesmo.
Não tem baixo relevo ou alto relevo que se sustente. Não tem base que tira a textura.
Um hialurônico, um detox aí.
Pode até ser, mas porra, isso não é enganar. É procedimento estético. E o lance da maquiagem, bicho, é só uma cor. É só cor. Uhum. É literal cor. Ou você tá me dizendo, então você tá me dizendo, Juninho do Play, que você se sentiu enganado. Que você se sentiu enganado. Quando olhou pra aquela moça que por algum motivo tinha pálpebra roxa e não foi de murrão, entendeu? Você jurou que aquela pálpebra
exatamente, tipo, mano, dá
veio
pra ver quando a pessoa tá muito maquiada.
Veio com
caralho.
Ela. E eu acho muito engraçado quando eles falam, nossa, olha, pra mim, mulher bonita é assim. Aí ele te mostra uma mulher usando glass skin.
Sim.
Usando no makeup. Sim, meu amor, com certeza.
eles,
na boa,
eles criticam, mas eles não conseguem identificar.
Eles
estão usando maquiagem. Porque esses dias eu tava vendo o pessoal falando sobre não sei quem aí, que é uma dessas musas de direita. Ai, porque ela é uma moça conservadora. Porque olha como ela é bonita, como ela tem a beleza. Não é natural que eles falam, mas é tipo isso. E você olhava pra menina, e aí você olhava pra bochecha dela e pro nariz dela, com aquela marquinha de sol completamente não natural, o blush da Nars gritando na cara da menina. E aí você fala, meu bem, olha esses cílios
claramente que foi feito, a boca com um preenchimento, uma bichectomia. Sim. E é natural.
É. Ah, não.
A sobrancelha não, lotada mas... de micropigmentação, tá ligado? Sim. E falando de naturalidade. Ah,
a gata literalmente usando a paleta chocolate da Catherine Hill, entendeu? Aqueles tons terrosos, aquele bronzer, entendeu? Não. Aquele iluminadorzinho.
A pergunta que fica é: você acha mesmo que essa pálpebra tem essa profundidade naturalmente, meu amor? Você jura?
Você jura? Uhum. Aquele rímel marrom da gata, jurando que engana, mas homem é bicho inocente. Uhum. Homem é bicho inocente. Ai, amiga.
Eu não chamo nem de inocência. Eu chamo de burrice mesmo. Porque se a pessoa acha uma coisa e ela não externa... Isso é uma parada que a internet, ela aflorou, né? As pessoas não têm mais vergonha de ser burra. Elas falam o que elas pensam e tudo bem se ela for burra, ela vai manter a opinião naquela burrice, né? Mas aí você pensa uma coisa, você não sabe, mas você acha, antes você ficava quieto. E se você fica quieto, ok, você tá mantendo a sua ignorância pra você. Agora, você querer externar essa ignorância e tipo, todo mundo tá ali falando, Fih, você tá errado. E o cara manda, isso é burrice.
Isso é minha opinião. Uhum.
Mas olha, vou contar pra vocês uma coisa que eu já vi, é um fenômeno que eu já vi acontecer, tanto na minha época de escola, quanto na época da internet, né, com amigos que eu fui fazendo durante a minha vida como garotinha gamer, entendeu? E eu vi muitas vezes, claro, tem um quê de transfobia nisso também? Tem, mas não é sobre isso, foda-se a transfobia nesse assunto. Eu já vi muitos rapazes vendo mulheres sem maquiagem e dizendo que elas parecem homens. É, tá tão a ideia e a imagem, isso me faz
distorcida,
que o homem ele é muito imagético, eu nem sei se essa palavra tá bem empregada, mas dá pra entender, mas o homem ele é muito associado, ele é muito preguiçoso com o bagulho de visual, né, porque todo mundo fala, eu adoro quando as pessoas falam, ai, a mulher, ela se conquista pelos ouvidos, os homens se conquistam pelos olhos, ai, será? Um macho desse que não sabe a diferença de glove baba, como meu amor.
Sim.
Pelo amor de Deus. Que visuais são esses? Que visuais são esses?
Ai, gente. Mas eu vou te falar, é uma droga isso. O que tem de gente, tipo, obviamente que sempre pesa pra mulher, mas que. Gente, tipo, conhecida, assim, escrava do filtro.
Uhum.
E aí, o que acontece? Não consegue mais ter relações, assim, relacionamentos com pessoas ao vivo. Porque o que que acontece? Usa muito filtro e aí fica, tipo, muito mais bonita. Não que não seja bonita, é bonita, mas fica... Ah, não sei, fica diferente, obviamente,
eu sofro,
né?
Eu sofro, pior que
fica, fica sem poros, fica com... Entendeu?
Sofro.
Todas essas coisas que vocês falaram. Quando ela sai com a pessoa, ela é muito diferente da foto.
Uhum.
E isso já causou traumas e ela sabe.
Nossa.
Que é assim, que é por isso. Mas ela é escrava daquilo. Uhum. Eu falei, não, ai, não faz isso. Posta uma foto mais ou menos. Vai fazendo uma transição, né? Tipo, pra você não passar por isso. Porque você é bonita, você é legal, você não precisa nada disso, sabe? Não precisa mesmo. E ela já perdeu oportunidade, tipo, de estar gostando de pessoas que tá conversando e nunca dá o passo pra sair. Ela dá um ghost, só que dá um ghost, tipo,
nossa,
sabe? Que tipo, triste, doendo no coração dela. Aí, gente,
que dor,
e tipo assim, seja, e assim, não, eu tô falando de uma pessoa específica, mas não é uma só que eu conheço, né? Mais de uma. Mas homem eu não conheço nenhum que faz isso.
Nossa, cara, quanto mais feio, maior
é
o ego, né?
Vamos ser sinceronas, Não fala porque é preguiçoso pra caralho, é porque é cheio de privilégio, entendeu? Porque a gente perdoa muita coisa, entendeu? A gente vê ele de chinelinha, a gente vê ele todo estrambelhado, a gente não reclama.
Eu conheço bastante homem que tem problema com a própria imagem, isso eu conheço. Mas não um homem que distorce a própria imagem pra ele mesmo, entendeu?
É,
como, peraí, não, deixa eu reformular. Eu conheço homens que têm a imagem distorcida de si mesmo, mas não por causa das redes sociais. Por causa de outras, porque assim, a gente sabe que a pressão estética existe sobre o homem, existe. Mas não é tão pesada quanto é para a mulher. Tanto que
exatamente,
a gente vê de filtros que são voltados para o rosto da mulher. É diferente. A distorção de imagem deles vem de uma vivência real, de um
bullying, essas coisas, né?
Isso, exatamente.
É alguém que alugou um triplex na cabeça dele quando ele tava criança.
Isso.
Ficou,
aquela coisa de ouvir que ele era o amigo feio. Porque vou conversar com a menina vira pra mim e fala assim, ah, então me arruma seu amigo, tá ligado?
Uhum.
É disso. A distorção de imagem da mulher é outra, é outra diferente.
Não é que é outra, pode ter as duas coisas, porque tem coisas que eu mesma carrego, nariz, que é grande, essas coisas, carrego daí.
Mas tu pode reparar que essa distorção de imagem nossa ataca de tudo quanto é lado, gata. É publicidade, é marketing, é capital, são relações sociais. Nossa, é muito lugar
atirando. E também eu sinto que tem uma diferença de que se o homem chegar naquele padrão ali, tá ótimo. Agora a mulher, independente, sempre vai estar ruim.
Cara, sim, porque tem etarismo.
A origem dos problemas é o mesmo. Porque a origem do problema deles também é o machismo, tá ligado?
Sim,
porque
sim.
Eles, se eles são um pouco mais vaidosos, a galera já fica fazendo insinuação, entendeu? Já existe isso também, que tipo assim, que homem não pode chorar, que homem não pode se cuidar, que homem não pode fazer serviço de casa, que homem não pode vestir rosa. Esse tipo de coisa existe, mas qual que é a origem? É a mesma. A diferença tá em como essa violência se manifesta na nossa vida. Que pra gente, mulher, seja cis ou trans, é de uma forma. E pra eles, enquanto homem, inclusive é diferente se for homem gay. Entendeu? Então, tipo, mas é a mesma origem, vem do mesmo lugar.
É, não, é verdade.
E é impressionante que a autoestima dele só melhora quando... Não, de verdade, pode reparar, pode até fazer um teste. Só melhora quando eles sentem que a força deles está sendo garantida. Põe pra malhar. Tá uma semana tá com o braço aberto, igual a asa de um frango. Andando com o braço aberto pra ir falando grosso. Ah, oh, é a creatina. Não, não, não é grosso, não, não, não é natural, não. É a creatina, mano. Não tô contando, não. Meu amor. Nossa senhora, absurdo. É full. Até na hora de melhorar, é em cima do errado. Aqui pra você. Você não precisa virar uma bomba de esteroides pra ficar bonito.
Eu vejo que eles procuram muita aprovação de outros homens, machos, né?
É. Não, arruma lá, né? A gente tem que pensar que isso é uma das principais diferenças entre homens heterossexuais e homens gays. Porque a socialização do homem gay, ela é, por essência, feminina. Porque, querendo ou não, todo oprimido, ele vai aonde ele se sentir mais abraçado. Uhum. É normal que ele procure um lugar onde ele é mais abraçado. E aonde mais que viado foi abraçado em algum ponto da história? Foi na arte, meu amor. Foi no lacre, foi no fecho. Foi na tiração.
Sim.
Então é óbvio que ele vai se formar, vai se graduar. E vai se versar nos na sétima arte, na oitava arte do lacre, entendeu?
É verdade.
É por isso que a gente vê gays em ramos com, abre aspas, estereotipados, tais quais como o arquétipo. maquiador, essas coisas, porque o gay era abraçado desde sempre. O gay, ele é reconhecido desde cedo pelos grupos masculinos. Ele é reconhecido. Os meninos, eles percebem que aquele garoto ali é um pouco afeminado, ele é um pouco diferente.
Uhum.
Aí tu chama ele pra jogar a bola e diz, ai, ai, não, eu não. Entendeu? Ele fala, não pega nele.
É reconhecido no sentido de ser identificado como, né?
Como baitolinha. Eles percebem. E, tipo, aonde que ele procura? Em um único lugar onde vai, pelo menos, conseguir abrir as portas pra ele. Porque mulheres, elas tendem a não ser preconceituosas. Pelo menos na minha evidência anedótica e nas vivências, elas, claro, que existem mulheres
mais acolhedoras, né?
É, existe o preconceito velado. Mas a chance de uma a cada três mulheres te acolher é altíssima. Enquanto que entre homens é difícil. É difícil. Não acontece a mesma coisa.
É porque existe aquela coisa do tipo, ah, se tu é amigo de um gay, tu é gay também. Entendeu? Sim. Existe
aí,
essa...
Rolou
uma broderagem aí,
a Mowgli,
né?
A Mowgli.
Entendeu? Exato, exatamente. Aí o que que acontece? Os caras ficam com medo da repercussão do que aquilo vai acontecer. Inclusive, eu vi um vídeo da Mandy esses dias, que ela tava falando do porquê que ela não tem mais contato com a maioria dos amigos dela de antes dela transicionar. E ela fala que foi exatamente por isso, porque a galera tinha vergonha de andar, porque imagina, ontem ela era homem, hoje ela é mulher. Como assim você ainda é homem, tá ligado? Tipo, então ela fala isso, e ela fala que os amigos que se mantiveram com ela são as pessoas que ela realmente acredita na amizade, porque ela sabe que apesar de qualquer estigma que pudesse trazer, a pessoa escolheu estar ali com ela e dar força pra ela fazer companhia pra ela, enquanto que os outros não tiveram essa coragem.
Mas sabe o que me deixa bolada, parceira? É que eu sinto, talvez eu esteja falando a maior merda do universo. Eu posso muito bem pedir desculpas por isso no futuro se eu for cancelada pelos ouvintes do Febroso. Porque eu tenho certeza que pelo menos uns 20 aí devem falar, o que que esse travecão tá fazendo aí? Tira essa porra daí, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, deve acontecer. Né? Então, deve acontecer pra caralho. Mas eu vou dizer de verdade. Eu sinto que isso só acontece porque o problema é ter a ver com mulher. O problema é ser mulher. Porque, juro, com o homem trans isso não rola. O problema é que é mulher. Não pode ser mulher, véi. Que merda!
Se você for parar pra pensar, o homem trans, antes dele transicionar, ele já andava com meninas no geral, porque as mulheres entram. Então, assim, é fácil porque a mulher já não é que é livre de preconceito, mas é diferente, né?
A recepção é diferente.
A gente tá cagando se alguém virar e falar assim, ah, é porque fulano era mulher até ontem. Tipo, pra mim, foda-se.
Sim, e se eu sofrer esse preconceito...
Quem que carrega essa parada?
Tem uma diferença muito, muito cabal aqui que eu vou bater a xereca espiritual na mesa, ó. Pá! Olha só. Pelo amor de Deus, gente, existe uma diferença muito grande. Se eu sofri preconceito de uma mulher na escola, perfeito. Ok, ela me xingou. Se eu sofri preconceito de um cara na escola, ele me espancou.
Sim, é verdade.
É diferente. E eu tenho cicatriz disso. Eu tenho cicatriz no meu pulso. Eu já mostrei pra galera do Febró. Eu tenho cicatriz de furado, porque já aconteceu de me segurar.
De novo, não é que não existe preconceito, mas a mulher, ela é menos preconceituosa nesse ponto. Porque a gente também se identifica com essa parada. Né? Com esse tipo de violência.
E o pior, amiga, é que a criança gay, ou mesmo a mulher trans em caminho de transição, ela entra ali procurando um senso de identidade, porque ela não tem. Ela não tem nada pra se espelhar, ela não tem exemplos, não tem pessoas parecidas com ela, não tem nenhum exemplo na TV, nenhum filme sobre ela, não tem nada. Claro que hoje em dia isso tá mudando, mas ainda é uma gotinha no oceano imenso. Então ela não consegue se encontrar. Então por isso que o gayzinho, ele entra e ele começa a mimetizar comportamentos meio que estereotipados. Ele começa a mimetizar comportamentos femininos, porque é aquilo que ele viveu, aquela é a socialização dele. Foi ali que ele foi criado, entendeu? Se tu vive com lobos, lobo tu pode até não ser, mas na hora da palhaçada, a primeira a uivar vai ser a senhora, entendeu? Então é normal, é super normal. É super normal você ver aquela bichinha no ensino médio amarrando um coque de um cabelo invisível. É normal. É super super normal. Então tá tudo bem. É porque foi aceita, foi bem-vinda no seio. Então ela vai fazer jus, entendeu? E isso é triste, porque eu vi aquele... que eu procurei. Eu não achei, não tinha ninguém pra me exemplar. Me vi sozinha.
Aquele cara, aquele menino que joga vôlei com as meninas, né?
Aquele professor de física que já conhece a peça. Era assim comigo, ele perguntava, então, você quer jogar com as meninas? Eu falava, então, professor, assim, querendo, eu quero porque eu sou preguiçosa, entendeu? Eu sou uma gatinha preguiçosa, eu era escrachada, eu era uma pessoa escrachada. Eu tava ali com a materialidade de menino, mas eu já tinha, sempre tive aparência andrógina, nunca fugi. Houve uma época que eu tentei, houve uma época de muita confusão na minha vida, porque eu tinha muito medo da punição divina, que eu tentei performar a masculinidade. Tentei performar. Mas acontecia que não dava, né? Ali com aquele cabelinho curtinho de Alice Cullen do Crepúsculo, não dava pra esconder. Entendeu? Acabou que ficou. Mas sempre perguntava, você quer jogar com as minhas? Então, querer, eu quero. Mas não é feio? Falou, eu ouvia, feio é. Mas não vou deixar tu jogar com aqueles marmanjos, não. Entendeu? Então, obrigado pela empatia, professor. Uhum. Porque bom que o senhor se importa com a minha integridade física. Entendeu? Então, era um luxo, era um luxo. A pessoa jogava pra um lado, a pessoa jogava pro outro. Era pra balancear, colocava os dois viados em time separado, que as bichas é mais forte. As duas ficavam na vanguarda. Aí as mulheres controlavam atrás, né? Então era isso aí. Então, passa pra ela, joga na fulana. Fulana protege. A bicha protege mais baixinha. Porque a argueira é tudo alta. Era balançado.
Era pior, né?
Era equilibrada do jeito que dava, entendeu? Mas esse clássico.
Na minha época tinha uma que também era gigantesca.
Ai, ela tem que ficar na frente, pô. Coloca ela pra frente. É quase uma mulher, mas fica na frente, porque ela aguenta. Bota ela com as lésbicas, que as lésbicas também ficam na frente.
Verdade.
Põe a sapatona enviada na frente. Porque sempre tem a Patricinha que não quer se machucar. Tem aquela criança mais rica, a menina mais bem abastada, que chegava na escola com o cabelo pranchado, entendeu? Com as frisinhas, com cheiro de gel dolce do boticário. Ela tá ali, ou com aquele faraway da Avon. Ela é mais abastada. Ela é uma pessoa. Ela é uma Patrícia. Não é Patricinha, mas é Patrícia. Sabe os Patrícios? Ela é uma pessoa Patrícia. Uhum. Ela é uma garota da boêmia. Ela não quer se machucar. Então é bom que equilibra. Coloca o viado na frente dela que ele joga. Tá ótimo. Sai todo mundo ganhando. O viado não apanha dos machos?
E joga quando é queimada.
Que
só sobra a menininha frágil e a viada gigantesca.
Aí a viada vai ter que fingir. Sabe quando você joga assim a bola e a boneca quebra? Ela já mira na canela, entendeu? Já mira
e dá aquele gritinho no final, tipo, meu Deus, como essa bola é pesada.
A bicha tem que fingir, ela já pega, essa bola é tão pesada, professora, como que você faz essa maposinha, ela é tão frágil.
E pior, na minha turma a gente tinha time de futsal feminino e o time de vôlei, e eu era do futsal, do vôlei, mas tinha umas meninas no futsal, meu amigo, as bichas eram brutas, tá?
Assim que é bom.
Não tinha menina suficiente pra formar dois times, né? Porque o futsal sempre foi uma escolha, tipo assim, das meninas que gostavam muito. Então, era tipo assim, um time e de vez em quando ficava sem reserva. E aí jogava as meninas contra os meninos, treinando no mesmo treino. Rapaz, o que eu vi desses caras já apanhando dessas meninas, menina pequenininha, que você não dá nada.
É maravilhoso, porque aí quando estiver jogando com as bichas não precisam se segurar. É loucura.
É
cabelo balançando, entendeu? O time masculino não sabe o que é isso. O time masculino não sabe.
Começam o jogo com dó, né? Fala, estamos jogando com menina, aí café com leite, aí tomava 1, 2, 3, 4, 5 caneladas, aí começava a jogar de verdade.
Aí sim, lava a alma de todas nós.
Sim, lava demais a alma. Eu tive coisa de, não tão recentemente assim, mas quando eu tava lá com os meus 18, eu ainda tive a chance de jogar e joguei com os meninos e a galera falando, eu já sabia que, claro, eles nunca, eu nunca fui reconhecida como mulher trans da minha cidade natal. Pessoas que me conheciam me chamavam pelo nome morto e eu entendia que tava tudo bem. Mas meu amor, Quando me colocaram no time masculino. Ah, meu amor. Depois eu me vinguei. Me vinguei tanto. É café com leite? É a princesa? É a princesa? Pô, vou bater meu cabelo agora. Eu vou te mostrar a princesa. Segura, princesa, parceiro. Então leva. Leva pra lá. Leva. E leva pra lá.
É aquela cena das branquelas da praia.
Sim. Eu tive um momento de vingança uma vez. Porque a gente tava no meio de uma aula de educação física jogando vôlei. E aí tava faltando uma pessoa. E um moleque que me provocava o dia inteiro. Eu acho que ele tinha uma paixãozinha ali, né? Mas ele era muito chato. Muito chato, insuportável. Não tinha como, não tinha como. Aí ele entrou no time adversário. E ele ficava do lado de lá falando bosta pra gente, né? Virava de costa, fazia gracinha. E eu nunca fui uma menina alta e nem fui uma menina corta na rede. Porque eu sou baixa.
Sim.
Nesse dia, eu acho que eu dei o salto mais alto da minha vida e a cortada mais forte que eu já dei em toda a minha vida. Nem em competição eu dei um corte como aquele. O moleque virou de lado pra dar risada de uma outra menina que estava no time dele. Eu vi a bola vindo na minha direção, eu peguei aquela oportunidade como se fosse a última da minha vida. Eu me senti uma amazona.
Ai,
eu dei um
salto
daquele moleque e eu vi a cena meio que em câmera lenta. Foi a coisa mais maravilhosa da minha vida, porque eu vi o nariz dele dobrando assim do lado. Ele botou a mão na cara. Quando ele tirou a mão cheia de sangue. E ele. Nossa, velho. Esquece, não quero nem jogar. Agora eu não preciso nem almoçar mais, porque eu já comi o suficiente.
Estou satisfeita.
Quando ela voou no céu, meu amor, ela gritou: Chai era Roma, olha gavião. Tome. Receba, avise.
Mas ele tava do tipo assim: porque jogar vôlei é muito fácil. Ah, porque jogar com as meninas é bom. Jogar com os meninos é difícil, mas com vocês é muito fácil. E que não sei o que lá. E só fazendo gracinha. E aquilo foi me irritando. E assim, eu tenho um defeito. Porque na hora que eu tô no auge da minha irritação, eu não penso muito nas coisas que eu faço, sabe? Nem nas coisas que eu falo. Então eu passo muito do meu limite. Eu não fiz nada. A oportunidade veio, eu abracei ela. Foi só isso.
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E vamos problematizar muito os rolês, porque a gente não tá nem no meio do caminho do que as coisas precisam ser melhoradas. E é isso aí, né? Sobrevivendo neste mundo cruel para as mulheres. Vamos dar um beijinho e é isso aí. Tchau, gente.
É isso aí. Um beijo para as meninas maravilhosas dessa Cal. É isso, garotas. Vou deixar o podcast para as mulheres de verdade. Ai, tchau.
Meu Deus, cara. Tchau, gente. Beijo. Obrigada pela companhia.
Tchau, gente. Obrigada. Vamos parar de bobeiragem aí, mulherada. Vamos se unir pra acabar com esses homens.
Tchau, gente. Muito bom falar com vocês. Beijo.